Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Bem-vindo ao podcast do Em Casa A Gente Conversa. Aqui a gente fala sobre maternidade, da mulher, filhos, relacionamento, família, enfim, da vida. Estamos no Spotify, iTunes, YouTube, Deezer, SoundCloud e agregadores de podcast. Vai lá ouvir os outros episódios, toda quarta-feira tem um assunto novo aqui pra você. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, é A Gente Conversa, e no Facebook, é Em Casa A Gente. Já chegamos no episódio 18 e queria contar aqui pra vocês que a gente passou de 5 mil downloads. Isso quer dizer que vocês já ouviram mais de 5 mil vezes os nossos episódios, então muito obrigada. O tema do programa de hoje é a amamentação. Estamos no mês de agosto, que é o mês conhecido como o Agosto Dourado, porque é dedicado ao incentivo do aleitamento materno no Brasil. Vamos falar aqui então sobre a importância do leite materno, o que é mito, o que é verdade, por que ele faz tão bem. Falaremos da livre demanda, que é amamentar, né, sempre que o seu bebê pedir, das principais dificuldades das mães nesse processo, que não é nada fácil também, sobre amamentar em público, amamentação prolongada, a conversa aqui vai longe. Fique com a gente, que hoje tem participação da pediatra Kelly, do perfil Pediatria Descomplicada, da Chantal Abreu, influencer digital e mãe do Filipe. Eu sou Thaís Maruoca, e aqui comigo no estúdio está a Verônica, do perfil A Mulher que Engoliu o Mundo. Verônica, por favor, se apresente.
Oi, eu sou Verônica, sou ativista pela amamentação, sou jornalista, defendo a criação com apego, amamentação, cama compartilhada, essas coisas.
Você é consultora de amamentação?
Sou consultora de amamentação.
Mãe de gêmeas?
Mãe de gêmeas, de 1 ano e 9 meses.
Delícia.
Mãe solo de gêmeas, vamos, né? É isso.
E a gente hoje, então, para começar a falar sobre amamentação, acho que eu queria... O primeiro ponto, amamentar é mais do que alimento, né? Amamentação é mais do que alimento para o bebê. A importância, porque eu acho que se a gente pegar somente, que já é grande, né? O fato de ser um alimento, porque é um alimento mais completo para o bebê. Mas, para além disso, a amamentação também tem toda aquela conexão do bebê, aquele porto seguro, né, que ele procura. Se ele está inseguro, ele vem mamar. O que é amamentação, assim, né? Vamos explicar como além de alimento.
Cara, a amamentação é a segurança do bebê, né? No primeiro momento, é a nutrição, né? A mulher, ela é a nutrição desse bebê. Mas esse bebê acabou de chegar no mundo. Então, assim, ele tava ali em contato... Ele tava dentro da mãe dele, né? Em contato com todos... Tudo que ele precisava tava ali. Ele nem precisava chorar para ele se alimentar. Ele não precisava fazer nada. Era tudo enviado pela placenta para ele. Então, quando ele sai, ele perde tudo isso, né? Então, assim, o colo da mãe é a segurança dele. É quando ele tá ouvindo as batidas do coração. É quando ele se conecta com a casa dele anterior antes de ter saído, né? Então, assim, esse vínculo mãe-bebê, ele precisa ser respeitado nesse binômio. Porque esse acolhimento e essa segurança é o que ele precisa, né? Então, quando ele tem acesso ao peito de forma livre, né? Ele se conecta, ele se sente seguro. Porque você tá alimentando o bebê com aquilo que ele precisa e necessita. Então, assim, como que você sabe isso? O seu corpo sabe isso, né? A partir do momento que o bebê, ele encosta a boca no mamilo da mãe, ele envia estímulos nervosos para esse corpo, e esse corpo, ele produz o leite necessário para aquele bebê naquele momento, né? Então, assim, além da nutrição, ele vem com todo um aspecto fisiológico que só aquela mãe pode alimentar aquele bebê, né? Então, assim, até inclusive hoje em dia é proibido, né? Tipo, não é recomendado a amamentação cruzada exatamente por isso. Porque o leite que eu produzo, eu, Verônica, ele é ideal e necessário e incrível para as minhas filhas, Bia e Alice. Não quer dizer que ele vai ser ideal e necessário para outra pessoa, né? Para outro bebê. Inclusive, por isso que os bancos de leite estão fazendo a pasteurização do leite, porque, né?
A amamentação, ela é muito mais do que alimento. Até por isso a gente não precisa ficar naquela regrinha, né? De 3 em 3 horas, sim, que muitos pediatras acabam recomendando. De 3 em 3 horas, dê mamar pro seu filho. Às vezes minha mãe perguntava, já tá na hora dele mamar? Eu falei, ah, não sei, ele quer? Porque, né? É bem isso, né? Então vamos falar aqui da livre demanda, né? A livre demanda é atender o bebê sempre que ele quiser, sempre que ele pedir. Porque às vezes não é nem fome, né, que ele tá tendo. Ele realmente só tá precisando, assim, do peito por um momento, por algum motivo que a gente às vezes nem sabe qual é, né? Então, a livre demanda seria atender a todo momento, bebê.
A livre demanda é a primeira opção, Assim, o bebê chorou, você bota o peito ali. Ah, não quer o peito? Ah, aí você vai ver se é a fralda que tem que trocar, de repente alguma dorzinha, ou realmente ele só quer cola, ou realmente ele tá tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque até uns três meses, mais ou menos, é a esterogestação. Então, esse bebê, ele nem sabe que ele nasceu. Né? Então, assim, ele precisa fazer um esforço para aquele leite chegar nele, para o alimento chegar. Então, assim, a livre demanda, ela é isso, ela é ofertar a todo momento. Né? Tipo, é estar disponível e disposta para esse bebê.
E desromantizando um pouquinho aqui, é cansativo, né?
Muito.
Porque a gente
não
precisa, assim, depois de um tempo, começo ainda vai, mas mesmo assim o recém-nascido, ele pede muito. Então, a minha primeira filha, por exemplo, ela acordava de madrugada de 40 em 40 minutos nos primeiros 3 meses. E durante o dia, assim, meus filhos nunca mamaram muito tempo. É, ficavam no peito 5, 7 minutos e largavam. Eu tenho fluxo muito grande, tenho muito leite. Então, depois eu até achava que eles mamavam pouco. Num dia que eu tirei leite e dei na mamadeira, eu vi que era... Eles mamavam, assim, 5 minutos, mamavam 200 ml, sabe? Mas eles mamavam pouco tempo, mas eles mamavam muitas vezes. Então, sim, eles acabavam de mamar, dava 20 minutos, voltava pro peito. Então, eu ficava assim, com piercing de peito, né? Que fala pendurado
o dia inteiro. Imagina que o estômago dele é o tamanho de um ovo, né? Então, assim, entrou leite, o corpo metabolizou, já fez xixi, ele já quer mamar de novo, né? Porque, assim, é a primeira vez também que o organismo tá, tipo, funcionando sozinho, né? Então, assim, o organismo, ele tá ali, ele funciona super bem com leite materno, né?
Então é que mami já faz cocô na mesma hora, né?
Mami faz cocô na mesma hora. E, às vezes, não faz cocô. Um bebê em aleitamento materno exclusivo, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, porque o corpo tá ali absorvendo, né? Então... Essa livre demanda, ela é boa exatamente também para regular a produção de leite, né? Quando você coloca algum intermediário, tipo chupeta, mamadeira, bico de silicone, o que acontece? Você está impedindo o seu corpo de saber o quanto realmente o seu bebê precisa, né? Então, quando você, por exemplo, tô dando aqui a chupeta para o meu bebê, né? Então, o que acontece? Você está deixando, em vez de ele fazer a sucção não nutritiva no seu peito, ele está fazendo na chupeta. E aí, o seu corpo não entende que tem um bebê. Ele vai falar assim, opa, beleza, não preciso produzir. Né? E o bebê vem mamar, aí ele fala, ficou irritado, meu neném, porque eu não tenho leite. Não é que você não tem. É porque o corpo não está sabendo produzir na quantidade indicada pro bebê.
Quanto mais ele mama, mais você produz,
isso,
né?
Isso.
E aí vai virando uma...
Por isso que, assim, quando a pessoa diz assim, eu não tive leite. Por exemplo, a minha mãe disse pra mim que eu não mamei porque ela não teve leite, mas ela teve 5 mastites. Como é que a pessoa não teve leite, mas ela teve 5 mastites? Se mastite é uma inflamação porque o leite não tá saindo do peito, né? Tipo, o leite fica ali armazenado e não sai, inflama, e aí precisa fazer todo, né, um procedimento, tomar remédio, enfim, você come. Minha mãe não amamentou nem eu, nem meu irmão. Exatamente porque ela teve mastite. Né? E aí, com o peito muito duro, ainda tem essa falácia, né? De tipo, o peito precisa encher. E o melhor peito é o peito murcho, né? Porque o peito murcho, o bebê consegue abocanhar a auréola, ele tá com a elasticidade da pele, então o bebê consegue fazer a pega correta, né? Então, assim, quando você, por exemplo, dá uma mamadeira pro bebê, ele pode fazer a confusão de bico e na hora que ele vai mamar na mãe, ele dá uma mordiscada, machuca esse peito, e aí ele começa a fazer a pega incorreta, e aí acaba ocorrendo um desmame, porque ele machucou o peito, ela não tem como mais dar mamar, então, assim, ela tira leite, na melhor das hipóteses, dá na mamadeira, aí o fluxo vai diminuindo, porque o bebê parou de mamar na sucção, né? Então, acaba ocorrendo um desmame e a gente tem muito dessa cultura, né, na nossa sociedade ainda, porque é muito mais fácil.
Sim. Inclusive, muito do leite é produzido durante a amamentação, né?
Durante a amamentação.
Fica um pouco armazenado no peito, mas o restante vai sendo produzido depois, né?
Isso.
Você comentou aí da chupeta, teve um caso, porque a minha primeira filha, eu dei chupeta com 3 meses, super me arrependi, com 5 meses eu tirei. Mas dei com 3 meses naquele auge, como eu falei, acordava de 40 em 40 minutos, né? Uma hora eu falei, pelo amor de Deus, pega essa chupeta e dorme. E assim, ela não queria, cuspia, beleza, fiz pegar, e depois fica aquela culpa, né, materna, ai meu Deus, tô dando chupeta pra ela, e ela não sei o quê. Eu sei que eu tive realmente meu tempo, mas deu uma afastada, parou de mamar um pouco. Mas o que aconteceu? Ela começou a ganhar 12 gramas menos por dia. E aí, quando eu falei, ela não tá ganhando muito, deixa eu tirar. No que eu tirei, ela voltou a ganhar 25 gramas. Ela não ganhava, ela nunca foi uma bebê de ganhar muito. Minha segunda filha já ganhava 50 gramas por dia. Mas ela até hoje é mais magrinha e tal. Mas de 12 foi para 25, assim, dobrou só de tirar a chupeta, né?
Sim.
Porque o tempo que ela ficava na chupeta, isso ficou no meu peito. Foi cansativo? Foi, realmente, né? Vamos falar a verdade, é cansativo. É, não dorme direito, porque madrugadas, às vezes, até amamentando deitada e acorda toda dura, né? Coluna doendo e tal.
Crises no meu pescoço, né? Já tive, né? Mas... eu tive um dia de 35 amamentações duplas.
Ai,
sem contar as sozinhas. Foram 35 duplas. E nesse momento eu falei assim, eu vou dar uma mamadeira agora. Agora. Aí minha mãe, tem certeza? Eu falei, não. Eu não, eu só pensei alto, uma coisa muito louca que eu passei na minha cabeça. Mas é, até hoje, assim, eu fico, às vezes as minhas filhas demoram, sei lá, 4 horas pra dormir. Teve semana passada. A Bia ficou 4 dias... sem mamar pra dormir. Eu falei, gente, será que ela vai desmamar? Fiquei nervosa, mandei mensagem pras minhas amigas. Falei, gente, tá acontecendo. E aí, de repente, ela falou assim, não, é uma fase, vê. Com quase 2 anos vai acontecendo isso mesmo. Elas vão diminuindo a frequência. Teve um dia que... aí, no quinto dia, ela mamou 4 horas. Ela ficou 4 horas grudada no meu peito. Eu tirava e ela voltava. Eu tirava.
Nossa, dá
voltava.
Até cãibra no bico, né?
Nossa, assa. Assa o bico.
E você, inclusive, criou uma almofada, né? De amamentação.
Criei. Depois desse dia, dos 35 dias.
Imaginei.
Dos 35 mamais. Eu falei... Minha coluna travou. Eu tive que chamar uma acupunturista em casa pra tirar minha coluna. Não conseguia. Eu fiquei assim, travada. Eu não conseguia nem mamar. Eu falei, eu preciso de uma almofada forte que segure elas e me deixe com a coluna reta.
Uhum.
E aí, foi quando eu fiz a almofada... que foi o que salvou, assim, porque as almofadas, se você procurar no registro do INPI, quem criou a almofada de amamentação foi um homem. Né? Que não amamenta. É. Então, por isso que elas são moles, né? Por isso que elas não fecham atrás,
né?
Por isso que elas não são altas.
Por isso que são boas.
Né? Por isso que, né, o homem não amamenta e criou uma almofada, né?
Agora, entrando nessa questão aí, você estava falando da mastite, né, dos problemas. Quais são os problemas, você é consultora, né, de amamentação, uhum. Quais os principais problemas que chegam, assim, até você? É, você comentou da mastite, tem também o quê? Bico rachado, bico invertido, inúmeros aí, dá pra você listar alguns?
Né? É, primeiro assim, a pega, né, que o bebê morde o peito, e aí a mãe já, dali por diante, mordeu uma vez e não curou... vai morder de novo até abrir uma ferida, né? Então, aí tem a mastite também que pode dar. O que mais que pode acontecer? Pode acontecer
também. E tem que tomar um belo cuidado, assim, né? Pra não machucar a primeira vez, né? Porque uma vez que machuca, parece que vai ficar
aumentando.
E vai aumentando.
Vai aumentando. É, a maioria das vezes, assim, que realmente machuca é porque a pega não tá correta, né? E a gente tem essa coisa de, tipo, só dá pra amamentar quem tem um mamilo pra fora, sabe? Que é um mamilo protuso, né? Então, assim, quem tem um mamilo invertido na amamenta ou o bico plano. E acho que é importante dizer que o bebê, ele não mama o bico. Ele mama a areola. Então, ele precisa dessa sucção ali pra alcançar os ductos, porque eles ficam em cima da areola um pouquinho mais pra fora, né? Então, assim, quando o bebê mama o bico, com essa pega que tá incorreta, ele machuca. Né? Então, assim, e não tem um tempo estabelecido para esse bebê. Tipo, agora que tem 1 mês, o bebê já tá com a amamentação estabelecida, eu posso usar uma chupeta ou uma mamadeira. É, o bebê, ele cresce, né? Então, ele vai crescendo também a arcada dele dentária, vai eclodindo o dente, tem a musculatura orofacial que também vai crescendo. Então, assim, de um dia para o outro, a pega dele pode mudar, né? Então, assim, quando chega, por exemplo, no final da esterogestação, muita gente fala, meu bebê... mamava super bem, dormia super bem, agora ele só acorda e agora ele não mama mais 40 minutos, mama 5. O que que tá acontecendo? É isso, ele tá crescendo, né? Então, assim, a amamentação, ela é uma constante vigia, né? Tipo, você precisa das suas mãos livres pra poder aparar esse bebê, pra poder ensinar pra ele, né? E a grande questão é que a gente não é ensinado a amamentar, né? Em nenhum momento. Até você virar mãe e começar a amamentar, alguém diz pra você como você vai amamentar, né? Se você não faz um trabalho pré-parto, né? Você não sabe como é que é a pega correta, por exemplo, né? Então, assim, acho que todo o trabalho inicia realmente na pega correta. Um bebê com pega correta, que uma mãe sabe como ensinar esse bebê a fazer a pega correta, não tem problemas na amamentação, assim, de forma geral.
Eu lembro que a minha primeira... sempre, até desmamar, os primeiros 2, 3 minutos doía e depois passava. E aí, a minha segunda doula falou, do segundo parto, falou, não, mas se dói, pega que tá errado, não sei o quê. Eu falei, não, não é possível, tal, porque sempre doeu. E aí, no segundo, quando nasceu, ela foi lá, me explicou de novo como que funcionava, tal. O primeiro dia tinha doído, o segundo dia que ela foi lá me explicar, não doeu mais e nunca mais doeu. Eu falei, gente, então era só a pega. Eu fiquei mais de um ano sempre sentindo uma dorzinha e tal. Aí, no terceiro, mesma coisa, na verdade. Doeu, tal, liguei. Foi outra doula. Cada hora eu tive uma. Liguei. Olha, não tá, ainda tá doendo, não tá dando certo. Tal. Quer dizer, três filhos, assim, que foram um momento diferente. Ou seja, foram os dois de uma vez, né? Você aprendeu de uma vez pros dois. Mas eu aprendi pro primeiro, depois tive que aprender pro segundo, depois tive que aprender pro terceiro. O terceiro, eu chamando a consultora, eu falando, a doula, pra me ajudar. E eu falando, gente, tá, até com três filhos, eu preciso de alguém pra me explicar.
Três bocas diferentes, né?
E...
Completamente
diferente. E eu acho que a gente também esquece, porque daí eles vão ficando maiores, vão amamentando sentado, virado pra frente, de ponta cabeça.
De qualquer jeito.
De todos os jeitos. E aí vem o recém-nascido de novo, você esquece, tem que segurar meio que barriguinha com barriguinha, você esquece de amamentar recém-nascido de novo. Então, assim, o tempo todo, né? Imagina quem tá no primeiro, que nunca amamentou, aquela primeira sensação, inclusive, incrível, né? De quando pluga a primeira vez, você fala, uau, o que que é isso?
É uma loucura.
A primeira vez, e assim, ela não sabe amamentar, ela precisa aprender, e o bebê precisa aprender também, né? Os dois estão aprendendo juntos. E a amamentação é uma coisa que, às vezes, a pessoa não pensa em se preparar pra isso, né? Se prepara muito pro parto, e aí chega.
Porque as pessoas dizem que amamentar é instintivo.
É.
E já foi instintivo em algum momento, né? Mas a gente perdeu isso. Né? Tipo, tem alguns problemas que eu lembrei aqui agora, que é o freio da boca do bebê, por exemplo. A gente tem um freio superior e um freio inferior que podem sim atrapalhar muito a amamentação, né? Por exemplo, tenho uma amiga Juliana, porque as pessoas me perguntam se eu tenho amigas que chupam, que os filhos chupam chupeta e usam mamadeira e bico intermediário. Você fala, Verônica, com pessoas que os filhos usam chupeta? Eu falo, gente, sou essa pessoa, né? E ela, o filho dela, ninguém diagnosticou o freio de cima, né, da boca do neném. E ela fez uma amamentação exclusiva com bico intermediário. E assim, pra mim, assim, ela tem hiperlactação. Então, foi o que... não fez o leite dela produzir menos, né? Porque como ela tinha hiperlactação e ela usou... ela usa ainda, né? O bebê dela tem 9 meses e ela ainda usa o bico intermediário. Porque não falaram pra ela que podia ocasionar desmame precoce, tal. Deram na maternidade pra ela. E o bebê dela tem o freio de cima da boca muito curto. Mas assim, é muito curto. Eu falei, cara... Como que você conseguiu amamentar esse tempo todo? E agora o freio curto com os dentes nascendo, o dente está separado. Né? Então, assim, agora você para pra pensar quantas pessoas você conhece que tem o dente separado na parte de cima ou na parte de baixo, né? Porque tem um freio curto, não foi diagnosticado na maternidade, faz a amamentação ser mais complicada, né? Porque você tem uma mãe com histórico de hiperlactação, por exemplo, que só não diminuiu a frequência do leite porque ela tem essa hiperlactação, mas ela usa o bico de silicone. Enfim, a mastigada dele para alimentação é diferente, ele não consegue mastigar todos os alimentos. Então, assim, o desenvolvimento orofacial na amamentação, ele contribui para a fala, ele contribui para a alimentação, né? Para quando ele começa a mastigar alimentos, né? Porque tem todo o desenvolvimento orofacial.
Sim. E aproveitando aqui que a gente está falando sobre esse assunto das dificuldades em amamentar, né, eu queria chamar agora a Chantal por telefone para contar um pouco a experiência dela com o Filipe, que é o filho dela, o primeiro filho dela, né? Ele está com 7 meses agora. Tudo bem, Chantal?
Tudo bem, você?
Tudo jóia. A gente está aqui no programa conversando sobre a necessidade de desromantizar a amamentação, né? Não que ela não seja boa, cheia de vantagens para a mãe e para o bebê, mas justamente porque muitas mulheres passam por várias dificuldades quando amamentam e muitas vezes nem sabem, né, da quantidade de problemas e dificuldades que podem ter. E a gente sabe que amamentar não é fácil, talvez o período até mais difícil, né, da maternidade. Você parou de amamentar o Filipe com 3 meses, não foi isso?
3 meses e meio, porque esse meio conta muito.
Opa! Então, conta pra gente um pouco aí como foi essa experiência pra você.
Olha, na verdade, assim, desde o início da amamentação, assim que ele nasceu, ele veio pro meu peito e ele ficou lá 1 hora. E nessa primeira mamada, ele já machucou o meu peito. Na verdade, eu tenho, inclusive, a teoria que não é o bebê que machuca o peito, porque eu tive até uma amiga que teve gêmeos e eles nasceram prematuros e tal, então eles não mamaram no peito dela nas primeiras semanas. Ela tirava com a bombinha para eles. E o peito dela ficou igual ao meu. Então, eu acho que não é nem o bebê que machuca, né? É o peito que é muito sensível mesmo e que se machuca por si só. E logo nessa primeira mamada, meu peito já ficou bem machucado, levantou uma bolinha de sangue, inclusive. E a partir daí, o meu peito ficou machucado até o final da amamentação. E no meio disso tudo, eu tive 4 mastites.
Nossa.
Assim, de parar no hospital com febre super alta, de ter que tomar antibiótico, anti-inflamatório. Tive monilíase, tive duto entupido. E tive uma restrição alimentar do Filipe. É, eu tive que fazer a restrição por conta do Filipe, que eu basicamente não podia comer nada.
Por isso que você pensou, você começou a desmamar ele, foi isso?
Então, na verdade, a decisão me foi imposta, porque eu já passei a amamentação inteira tomando antibiótico anti-inflamatório, porque era uma mastite atrás da outra. Inclusive, esse tanto de mastite no pouco tempo que eu tive não é comum. Os meus médicos e minha consultora de amamentação, eles nunca viram nenhum caso assim, que dava tanta, né?
Uhum.
E eu acordei um dia com o meu peito assim, deformado, umas partes altas, outras baixas, o meu bico do peito se mexia, inclusive, parecia que tinha vida. Foi um negócio bem estranho.
Nossa.
E eu mandei foto para todos esses médicos que me acompanham, meu obstetra, ginecologista, os pediatras do Filipe, porque ele tem 2, e enfim, para quem mais que mandei? Para minha consultora de amamentação.
Uhum.
E tirando a minha consultora de amamentação, todos eles me falaram: chega, não dá mais, não tem como você continuar amamentando desse jeito, você tá pesada, não deu certo, o Filipe vai ficar bem e tá tudo bem. E eu lembro que essa foi a última vez que eu amamentei, meu peito estava doendo muito, mas assim, muito, e eu não sei explicar o que houve aquele dia.
Uhum.
Com o peito. E além da dor que eu estava sentindo nesse momento e disso que aconteceu no meu peito, o Filipe já estava tendo que complementar, eu já estava tendo que complementar as mamadas dele com fórmula, porque eu terminava de amamentar ele e ele chorava de fome ainda, eu colocava no peito, não adiantava, e se eu desse uma mamadeira, ele mandava a mamadeira inteira. Então, acabou que eu já vi que ele pegava outro leite e que realmente era hora de parar.
E foi aí
que eu parei.
E quando você parou, você sofreu com essa decisão? Não, você estava bem certa disso?
Nossa senhora, parecia que eu tinha terminado um casamento. Sabe quando você olha a foto no Instagram de alguém amamentando, eu chorava, e eu tomei aquele remédio para secar o leite.
Uhum.
E acabou que ele é depressivo, né? Ele te deixa um pouquinho triste. Então, eu fiquei bem mal.
E você sofreu preconceito assim também, não? Ah, ela parou de amamentar cedo, ou as pessoas que você tinha contato assim na época, todo mundo ouviu por tudo que você tinha passado, né? Que não foi uma... você não decidiu do nada parar de amamentar.
A maioria das pessoas me apoiaram. Só que tiveram algumas mulheres que, inclusive, têm Instagrams com bastante seguidor e tal, que falam sobre amamentação, que eu as considero bem radicais, né? E elas, sim, realmente me fizeram mal, porque elas pegavam frases separadas dos meus relatos sobre amamentação e eu sendo muito transparente, contando fatidicamente o que estava acontecendo comigo,
uhum,
e postavam nas redes sociais dela como se eu estivesse falando a maior besteira do mundo, sendo que eu estava vivendo aquilo, não estou inventando que eu estou vivendo isso,
sim,
sabe?
Uhum.
E postando e me ridicularizando, e aquilo me fez muito mal, porque eu já estava num momento super delicado, eu já estava num momento super triste, porque eu queria amamentar, eu queria que tivesse dado certo, claro.
Uhum.
E assim, foi chutar cachorro morto, literalmente.
Você teve apoio da sua família, do Matheus, né? Como seria se não tivesse? Eles te apoiaram bastante? Isso você acha que até ajudou a você passar por todo esse processo?
O Matheus sempre foi muito conivente com qualquer decisão que eu fosse tomar. Na verdade, a primeira vez que eu fui parar no hospital com a mastite, que eu tava com febre muito alta e eu tive que fazer ultrassom pra ver se não ia ter que fazer aquela mini cirurgiazinha no peito,
uhum,
pra tirar o leite parado, ele falou: olha, se você quiser parar, eu tô contigo. Só que o Filipe, ele não tinha nem um mês ainda. E minha mãe já me segurou um pouquinho mais. Ela já falava: não, filha, calma, vamos aguentar mais, vai dar tudo certo, vai passar, é assim mesmo, o começo realmente é difícil e tudo mais. mas no dia que realmente não, que eu quis parar de amamentar, que como eu contei pra vocês, foi um dia que eu tava com muita dor no peito mesmo. Uhum. Eu, inclusive, foi logo depois de um final de semana que o Filipe ele começou a complementar com fórmula depois das mamadas, porque ele tava com muita fome e eu tentava colocar ele no peito de novo e de novo e de novo e não saciava a fome dele. E aí foi um feriado, então, como eu não tinha muito trabalho, eu decidi que eu ia fazer um intensivo em livre demanda e tentar deixar ele no peito o máximo de tempo que eu pudesse para estimular bastante a produção. Uhum. E não precisar complementar. E aí, nessa história toda, isso foi um feriado, quando deu segunda-feira, pós-feriado, foi que meu peito acordou doendo muito, e a minha última mamada, inclusive, eu chamei minha mãe para me acompanhar, porque eu tava com medo de vomitar ou desmaiar de dor, de tanta dor que Nossa. Eu tava sentindo. E aí foi o dia que ela finalmente me apoiou assim em parar, falou, não, filha, realmente não dá mais para você continuar assim.
E depois você continuou dando a mamadeira para ele, né? Eu queria saber, assim, dando a mamadeira, também é possível, né, ter essa conexão com o bebê, fazer esse olho no olho, ter esse momento de vocês, como é da amamentação também?
Ai, gente, olha, eu realmente, se eu soubesse o tanto que ia ficar tudo bem, eu acho que até parado um pouquinho antes e sofrido um pouquinho menos, porque eu acho que cada pessoa tem um limite para uma situação, né? A gente tem um limite emocional, a gente tem um limite físico, a gente tem um limite que vem de vários lugares. E eu ultrapassei todos os meus limites para continuar nessa situação. Inclusive pelo fato de que eu sabia que eu tinha uma responsabilidade muito grande com as pessoas que me seguiam e tudo mais, porque... Enfim, eu queria passar um exemplo muito legal, o exemplo ideal, né, que dizem que é o ideal, e o ideal, o melhor dos mundos seria amamentar, e eu me preocupo com isso, né, e tanto é que eu demorei um pouquinho para falar, eu vou parar de amamentar, não tá dando mais e tudo mais, demorei um pouquinho, assim, para mim um pouquinho, demorar para falar, foram 2-3 dias, eu teria parado antes se eu soubesse que ia ficar tudo bem, porque qual era o meu medo? Eu sei que o leite em pó hoje, um leite em pó de qualidade, que infelizmente é caro, né? Os melhores leites que a gente tem aí no mercado, eles, para recém-nascido, eles são, de acordo com os meus pediatras, tá? Eles têm tudo, nutricionalmente falando. A diferença dele para o leite materno é que eles não têm a imunidade. Dando a fórmula, o Filipe até hoje, graças a Deus, ele nunca ficou doente. Nunca. Então, se eu soubesse antes disso, que ele não ia ficar doente, que não era fadado a doença, a pessoa que toma fórmula, o resto eu não me preocupava, porque eu sabia que amor, você não tem um jeito só de passar. Amor, presença, cuidado, carinho, existem milhares de formas de passar. Milhares. Você consegue, enfim, várias coisas que a gente fala que são coisas que dão amor, né? Tem gente que é privada do olhar, da visão. Tem gente que é privada da fala, não consegue falar o tanto que ama. E todas essas pessoas conseguem demonstrar amor. Então, isso eu não tinha nenhum medo. Esse papo de que, ai, o olho no olho, o peito, o amor, o pele na pele, o não sei o quê, é o único jeito. Não, pelo amor de Deus, não. Isso nunca nem me passou pela cabeça.
Legal. Chantal, para finalizar aqui, eu queria ver se você quer falar alguma coisa para as pessoas que nos ouvem aqui, porque realmente essa dificuldade muitas vezes nem é falada, as pessoas se preparam para o parto, mas não se preparam para o pós-parto, para a amamentação, nem imaginam, né, a quantidade de dificuldades que podem encontrar durante a amamentação.
Então, eu primeiro gostaria de deixar bem claro que eu sou super a favor da amamentação, do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Eu acho que, de fato, esse é o ideal e porque ele é natural, né? O ser humano foi feito assim, foi feito para fazer isso mesmo. Mas eu também gostaria de deixar bem claro que o leite em pó, essas fórmulas que a gente chama, elas vieram para ajudar em situações de que realmente a gente não tem outra condição de amamentar, né? E tem várias mulheres que têm vários, porém. Eu tive a dor, a mastite, o remédio, etc. Esses fatores. Tem mulheres que seca o leite, que não tem a comida para dar para o filho. E muitas vezes, inclusive, ultrapassam o limite delas e do filho de tentar amamentar porque não, o peito tem que sair o leite, vai sair em algum momento, vai sair aquele discurso todo das pessoas radicais que a gente escuta, e deixa o menino passando fome por 3 dias, até a mãe pegar e falar, não, realmente eu preciso alimentar o meu filho, o que é mais importante nesse momento, né? Então, eu queria dizer que a minha experiência de parar de amamentar foi difícil, muito mais por toda essa pregação de que assim, eu só seria uma boa mãe se eu amamentasse, tudo que aconteceu em si, porque foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Meu filho tá ótimo, ele tá saudável, ele tem tamanho hoje e peso de um bebê de 1 ano, sendo que ele tem 7 meses, então ele tá super desenvolvido, evoluindo a cada dia mais, e foi tudo muito tranquilo, e eu queria muito ter tido alguém que me falasse isso nessa época, assim, olha, fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Cada um do seu jeito, do jeito que veio para você que ia acontecer, mas vai dar tudo certo. Até porque eu acho que hoje a realidade da mulher é um pouco diferente do que a gente tem historicamente aí, enfim, na história do mundo mesmo, porque hoje a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho. Então, além de todas as responsabilidades que a gente tem como mãe, a gente tem como provedora do nosso lar, né? E você trabalhar doente não é possível. E isso foi muito aqui para mim, porque eu precisava trabalhar, eu não tinha quem trabalhasse por mim. Como tirar licença maternidade? Então eu trabalho desde o dia que o Filipe nasceu, e eu trabalhei todos os dias, incluindo sábado, domingo e tudo mais. E não era possível para mim trabalhar doente do jeito que eu estava ficando, por conta dos problemas com a amamentação, e várias pessoas dependendo do meu trabalho, não só a minha família, mas como os funcionários das nossas empresas e tudo mais. Então eu realmente tinha uma responsabilidade imensa em estar bem. E foi a melhor decisão que eu tomei, não me arrependo.
É, saber o limite nosso, né, e amamentar também, os dois têm que estar bem, né, os dois têm que estar dispostos, felizes, disponíveis e bem, né, sim, acima de tudo. E,
inclusive, falando sobre passar amor, eu consegui passar muito mais amor pro meu filho quando eu parei de amamentar, porque eu não tava
sofrendo, né.
A hora que eu via que ele tava com fome, pra mim era desesperador. Eu tinha vontade de falar assim, gente, eu posso me esconder no armário rapidinho, já volto. Porque, assim, era muita dor e eu tinha que estar lá, sabe? Então, depois, quando... Nossa Senhora, que prazer que virou pra mim amamentar através da mamadeira. Que momento gostoso, que aí sim eu consegui olhar no olho do meu filho, porque eu não tava de olho fechado, de dor. Sabe quando a gente fecha o olho de dor? Sim. Tipo, ai... Então, foi aí que eu consegui realmente ficar leve e mostrar pro meu filho quem eu sou. Porque eu não sou aquela Chantal que tava sofrendo com dor o tempo todo. Então, acho que é isso.
Oh, muito obrigada, viu, Chantal, por compartilhar a sua história aqui com a gente, por essa oportunidade que você tá dando aqui para participar do Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada, viu?
Imagina, muito legal vocês terem abordado esse assunto.
Eu gosto dessa frase, que na verdade eu não gosto dessa frase, que é: pra amamentação continuar, tem que estar bom pros dois.
Por quê?
Assim, porque vamos combinar que, né? A gente, óbvio que eu tô falando de uma mãe que tem que estar feliz, ela é nutriz, né, de uma criança, e que se o processo não tá bom pra ela, se ela tá cansada, se ela não quer mais amamentar, se ela acha que o desmame, por exemplo, ele é a solução, né, pra esse problema. A gente tá esquecendo, né, desse bebê que precisa dessa mãe, né? Então, assim, quando eu encontro com essa situação onde a mãe diz, eu quero desmamar porque eu tô muito cansada, ela não quer desmamar, ela precisa de apoio, né? Porque, assim, se essa mãe, ela tem apoio pra continuar amamentando esse bebê, se ela, sei lá, tem um pai, o pai dessa criança, a avó, a tia, fica pra ela dormir algumas horas, na parte da noite, né? Se essa mãe, ela tira leite e dá numa colher dosadora, num copo, numa seringa que seja, né, pra esse bebê, ela continua amamentando, né?
E num caso em que não é o cansaço, mas de ter tido muitas mastites, de ter sofrido com isso, muita dor, contratou como ela também contratou uma consultora, e mesmo assim continuou tendo os problemas, né? Tentou, se esforçou, tentou e não deu certo, né? No caso, assim, de você vê que a mãe tentou e que não estava bom. Eu acho que, assim, alguns casos, né, são, não é, né, a gente, com certeza você também, não é uma pessoa que, não, a todo custo tem que ter essa amamentação, se a pessoa tá lá sofrendo, seu filho, às vezes a pessoa sofrendo não tá nem entregue, né, no momento, não tá, pro filho, às vezes ela não tá nem lá presente, claro que o leite materno tem aquelas mil vantagens que ele tem, né, mas... Será, né, que às vezes realmente, num caso desses, não é melhor, né, optar por uma outra coisa para a mãe conseguir estar mais presente, inclusive no resto do dia para o filho,
Sim,
né?
Com certeza. Eu acho que, assim, falta muito ainda, a gente ainda precisa caminhar muito nessa política pública para as mulheres, nesse apoio para a mulher e a amamentação, né? Por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre a amamentação, a gente ter um mês de incentivo, porque as pessoas, elas precisam saber que elas... podem pedir ajuda. Porque, normalmente, o que chega, por exemplo, para mim é assim, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que eu precisava de ajuda para isso. Né? Eu não sabia que amamentar não é instintivo. Eu não sabia quais os problemas que podem acontecer. Né? Então, assim, a pessoa, ela se sente... Ela tem uma desinformação ao redor também, que vem muito de antigamente, dos mitos da amamentação, né? De tipo, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, assim, a pessoa já está privada de comer uma série de alimentos, né? Então, assim, ela está privada dos alimentos, ela está privada de sair na rua, porque praticamente, né, você está ali, entrega aquele bebê, você não tem nem força para sair na rua. Você está também fora das suas atividades sociais. Né? Então, assim, você tem várias privações na mente, né? Então, assim, São detalhes pequenos que uma mãe não apoiada, sem suporte, ela vai recorrer à coisa mais fácil para ela e para o bebê dela, é óbvio, né? Se eu não tivesse suporte também, claro. Quem diria que não, né?
E você vai lá no médico, que o médico chega e fala, olha, vamos entrar com uma fórmula na primeira semana porque seu bebê não está ganhando peso, por exemplo, né? Num período, inclusive, que o bebê perde peso. Assim, por este motivo, pelo sistema, né, está indo para um lado contrário, que sim, precisa ter um mês para debater sobre isso, precisa ter, na verdade, precisa ter todos os dias para falar sobre isso. E um mês, como Agosto Dourado, para poder... esse tema entrar mais em pauta e ser discutido, né?
Sim.
Porque se a gente se calar, a gente vai ser engolido, né?
Muitas vezes chegam pra mim e falam assim, ah, eu dei forma porque o meu bebê engordou 12 gramas, 200 gramas no mês. Aí eu falo, mas então ele engordou 200 gramas no mês, é um bebê. Ele é muito pequeno. Aí eu sempre peço a curva de crescimento, que é uma coisa que também os pediatras não fazem, né? E é de suma importância. É a coisa mais importante, assim, que eu acho que existe num um exame clínico, quando você vai ao pediatra, é olhar a curva de crescimento do bebê, né? Porque existem três linhas naquela curva de crescimento. Uma linha verde, que é a média dos bebês, 50% dos bebês nascem nessa linha. Existe uma linha abaixo, vermelha, que são 25% dos bebês nascem aqui, que eles estão um pouquinho menores. E uma linha acima, dessa curva mediana, né? Então, normalmente, esses bebês que ganham 12 gramas por dia, eles estão abaixo da linha. Mas eles são completamente saudáveis.
Sim.
Né? Então, isso foge os pediatras, eles não fazem. E aí a mãe entra numa nóia, tipo, meu Deus, meu leite não está sendo bom, porque a gente não tem como qualificar esse leite. Né? Existe até um exame que eles fazem aqui na Promatre, que é um absurdo, que é um exame de calorimetria do leite. Então, assim, é um terrorismo de caloria.
Gente.
E, assim, esse leite...
Minha mãe entra numa noia, óbvio, meu leite
eu já escutei
é bom
uma pessoa,
né?
Uma mulher, uma mãe falando, esqueci o nome dela agora, enfim, que a enfermeira falou assim, o seu leite não é tão calórico, seu bebê não vai engordar muito e você vai ficar aqui há muito tempo, até você dar a fórmula pro seu bebê e você sair daqui. Mano, dá a fórmula agora pra esse bebê, pra ele engordar e sair daqui.
Sim.
Né? Então, assim, muitas vezes, quando eu atendo puérperas que estão, assim, recém-nascidas, né, que estão ali no caos e que o bebê, sei lá, é prematuro ou o bebê nasceu baixo peso e está ali naquela loucura da maternidade, né, normalmente, se essa mãe não consegue amamentar por causa do estresse ali do momento, o bebê não pega no peito e tem toda aquela pressão falando em cima dela, né? Se não amamentar até tal dia, a gente vai dar a fórmula. Eu falo, cara, dá a fórmula, o bebê pega o peso, você vai pra casa e aí você começa a sua amamentação do jeito que você quer. Porque a gente ainda tá inserido num sistema que as maternidades, elas estão todas ali, né? Tipo, querendo, não é se livrar do bebê, mas só vai sair dali quando a maternidade fala assim, olha, mas ele saiu bem daqui, ele saiu daqui com peso. né? E se acontece alguma coisa com o bebê, não é culpa minha.
Sim.
Né? Então, a gente está inserido nesse contexto aí da fórmula ainda, bastante.
Muito, de dar fórmula no primeiro dia de vida do bebê, né? Antes de dar chance para qualquer coisa.
Qualquer coisa. E antes da descida do leite tem o colostro, né?
Sim.
Que muita gente fala que não alimenta e é o leite que mais alimenta.
Anticorpos, né?
Tudo e concentradão.
E demora normalmente uns 3 dias, né, para descer o leite?
Normalmente. Varia, né? Mas... é de 3 a 5 dias. Então, o bebê, ele mama o colostro. E o colostro, 5 ml do colostro, que de repente é uma seringa, alimenta o bebê. Então, assim, o estômago de um bebê recém-nascido, sei lá, o tamanho de uma azeitona. Então, é muito doido. Por dar 30 ml de uma forma, o bebê nem cabe isso no estômago dele. Né? Então, muitas das vezes também as alergias que têm aparecido hoje em dia, nesses últimos, sei lá, 20, 40 anos, exatamente muito por isso. Aquele corpo, ele não está preparado, né, para aquele monte de coisa que vem na fórmula. Porque tem, sim, as vitaminas, os nutrientes e tal. Ele quase, que dizem, né, é quase igual ao leite materno, mas não tem o fator anticorpo. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala que a fórmula, ela contribui, sim, para a morte dos bebês, a gente não está falando que da fórmula vai matar. A gente está falando que a ausência de leite materno não tem anticorpo no corpo daquele bebê. Então, ele pega uma pneumonia, como é que o corpo combate sem anticorpo? Né? Então, assim, e essa é, acho que, a grande... É o que torna o leite materno especial, para mim, assim, são os anticorpos, né? A gente precisa de anticorpo na vida para combater doenças.
É loucura a gente discutir isso, né?
Porque... é muita loucura.
É o natural, né, cara? A gente não produz à toa.
Não é à toa.
Tá lá o leite por algum motivo. No mundo animal, todos eles amamentam.
Sim.
E a gente chega num ponto em que receitam fórmula pra falar, olha, você não vai dar o leite que teu corpo tá produzindo pro teu filho que você gerou. Para de dar, porque não é o suficiente, como se a natureza não fosse, não soubesse dar o suficiente pro filho. É uma loucura isso, né?
A gente esbarra num capitalismo bem grande,
muito,
né?
Muito.
Tudo que é pra mulher, se vem da mulher, é fraco. Se é pra mulher comprar, é caro. Né? Então, a gente tá aí no meio desse machismo patriarcado que pega bem na nossa vulnerabilidade, né?
Sim.
Se você parar pra pensar em todas as vulnerabilidades que a gente tem, tipo, o corpo tem que ser magro, o corpo...
E por favor, né? Falar aquilo de que fórmula é pra quem não... fórmula é só pros ricos, amamentar pros pobres. teve uma época, né, nas redes sociais que ficaram postando muito isso,
Sim.
né? Faz o quê? Uns 2 anos...
Mais ou menos.
Acho que faz uns 2 anos isso. E que ficou falando exatamente nisso, né? Pessoas diferenciadas e, né? Eu posso dar a fórmula porque eu tenho dinheiro.
Exato.
E como se fosse um glamour. Dar o peito é coisa de pobre. Nossa senhora, é um retrocesso.
Se você parar pra pensar...
Como a humanidade pensa isso, né?
A mulher pobre é a que menos dá peito. Porque uma mulher pobre, ela volta a trabalhar no dia seguinte que pariu. Né? E como é que ela faz com esse bebê? Né? Então, assim, esse bebê ou ele fica com alguém que vai dar um outro leite que não vai ser o da mãe, porque essa mãe, ela nem tem como fazer uma tirada de leite. Por exemplo, uma pessoa que trabalha fazendo faxina na casa de outras pessoas, né? Que trabalha geralmente longe da casa dessa pessoa. Tem 2 horas, sei lá, de ônibus para chegar, né? Então, assim, como é que ela tira leite? Como é que volta o leite? Não volta. Essa mulher não amamenta.
Sim, sim.
Então, sim, tipo, dar fórmula, amamentar, na verdade, é uma coisa de pessoas com privilégio, né? Hoje em dia. A gente tem muito que pensar na saúde pública de uma mulher pobre, preta, favelada, porque, assim, ela é a pessoa que menos amamenta. Né? Então, assim, e é uma parte, a maior parte da população, praticamente, que fica aí nesse limbo,
Sim.
né? Porque quando você chega no posto de saúde, tá escrito lá, amamentação é amor, amamentação é ouro líquido, né? Então, assim, e como é que você faz para essa mulher amamentar? Como você apoia essa mulher?
O que que... Tem uma creche, né?
Exato.
Tem uma licença maternidade em que ela possa estar em casa?
Não tem. Aí surge aquilo assim, não sou menos mãe porque eu não amamentei. Não, amiga, você não é menos mãe. O problema é o sistema todo que engloba,
Sim.
porque pro sistema não é bom.
Você tem que voltar a trabalhar logo, você tem que... isso é uma questão, porque no Brasil são 54 dias, né, a média de amamentação, sendo que a Organização Mundial da Saúde fala para dar 6 meses, né?
Sim.
Então, e é menos, 6 meses exclusivo e 2 anos, né, o ideal seria amamentar. E a gente tá falando aqui no Brasil de 54 dias, menos de 2 meses.
Menos de 2 meses.
Mas assim, não é culpa da mulher, é culpa do sistema, é culpa de não ter um apoio para ela poder ficar em casa, por exemplo, amamentando, sim, de não ter informações dadas pelo médico, inclusive, né? Que o médico leva para outro lado, o médico oferece a fórmula. E quero deixar claro aqui também que a gente está falando assim da fórmula desse jeito, mas é em casos em que, poxa, a mulher pode amamentar, a mulher tem condições, a mulher tem condições, né, saúde, tem
não
leite,
é ser antifórmula.
Não é, não, a gente não está falando, não, fórmula de jeito nenhum. Fórmula pode salvar vidas, óbvio.
Sim.
Fórmula pode ser dada
O melhor alimento.
Dado em casos que o bebê precisa realmente, sim, né? A gente não é, nossa, não, radical, não pode dar fórmula, não é isso. A gente está só explicando aqui, né, que a gente está falando por conta de um sistema que agora já receita uma fórmula no primeiro dia de vida e no contra totalmente a natureza de uma mãe que tem leite para dar pro filho.
É desmotiva, né? Olha, se você não conseguir, você não vai conseguir amamentar, não. Olha, toma aqui essa fórmula que você já garante que seu bebê já vai ficar bem. Uhum. E aí você fala, pô, beleza, não vou conseguir mesmo, então eu vou dar essa fórmula, né? Você não incentiva essa mulher, você não ajuda essa mulher, né? Então, assim, o que uma pessoa pode fazer para ajudar uma mulher que está amamentando? Tudo. Menos dar o peito. Né? Então, assim, o que o pai dessa criança pode fazer? A avó, a tia? Mano, tudo.
Menos falar, ai, pra que você tá sofrendo? Vou lá comprar fórmula ali na esquina, né?
Exato.
Mas dá a mão, tá junto, vamos junto. Aquele negócio que você falou, tá cansada? Vai dormir, eu fico com o bebê, sim, vai descansar, né? Tem tanta coisa pra fazer. E aproveitando que a gente tá falando, então, aqui das vantagens, né, do leite materno pro bebê, quero chamar agora pro telefone a Kelly, do perfil Pediatria Descomplicada, que ela é uma pediatra, para falar um pouco aqui das vantagens, dos benefícios do leite. Oi, Kelly, tudo bem?
Tudo bem.
A gente está aqui no estúdio falando sobre a amamentação, estou aqui com a Verônica, e a gente te convidou, na verdade, para você entrar, né, como uma pediatra, trazendo mais informação aqui para a gente. A primeira pergunta que eu queria saber é se tem até como resumir, né, quais as principais vantagens da amamentação do leite materno para o bebê.
Bom, primeiras vantagens, acho que a gente, como você falou, vai ter que resumir um pouquinho, né? Porque senão eu ia ficar o tempo todo só falando disso. Mas o leite materno, ele é o alimento, a gente pode dizer que é o alimento mais específico que existe, mas é perfeito, porque ele é um alimento espécie específico, então além de ser específico para o seu bebê, né? Ele é feito, ele é um alimento diretamente a mãe para o bebê. Ele preenche todas as necessidades que o bebê precisa até os 6 meses de vida, né? Então, é o único alimento que precisa ser dado para o bebê até os 6 meses. E ele protege contra inúmeras doenças, né? É um alimento dinâmico. Então, é interessante a gente saber que quando o bebezinho fica doente, por exemplo, o bebê vai sinalizar para a mãe, né? Sinalizar para o peito, no caso, que está doentinho, através até da saliva. E o seu leite vai se adequar e vai produzir uma quantidade maior de colostrum, enfim, de acordo com a necessidade desse bebezinho que está doente. Enfim, ele protege contra doenças também a longo prazo, protege contra, a gente fala de obesidade, contra doenças lá na frente, até tem estudos que falam em relação à inteligência, né, índices maiores de QI, enfim, então, do epidemiológico, né, então, o que eu falo, assim, é como se fosse uma coisa que o bebê está ganhando, eu começo a dizer assim, que também não é pra gente pensar que por exemplo, mães que, né, não conseguiram amamentar a porventura, não é dizendo assim, você não deu isso. A questão é uma evidência, né? O antipaterno, ele protege as doenças. Então, é como se você estivesse dando algo a mais para o seu bebê, além de ser o alimento perfeito, preencher todas as necessidades, ele vai estar, vai proteger contra doenças atuais, a gente fala de risco de otite, de pneumonia e futuras, idade, pressão alta, outras coisas nesse sentido. É o melhor alimento para o bebê.
Legal. E quanto tempo demora para descer o leite? Porque também tem um caso do bebê perder perder peso, né, nos primeiros dias, desinchar, porque acontece muito assim também da mãe ficar com medo de que não desceu o leite. Nossa, em 2 dias meu leite ainda não tinha descido, porque tem a questão do colostro também, né?
O leite materno, ele é dinâmico e ele muda de acordo com as necessidades. Quando o bebê nasce, o primeiro leite que ele recebe ao colostro, ainda não é aquele que a gente fala o leite que desceu. Uhum. Esse leite colostro é, eu falo que é a primeira vacina do bebê, porque ele tem uma quantidade de imunoglobulina, por exemplo, muito maior do que o leite depois, né? O leite que vai ser o leite de conversão e o leite propriamente dito. Em relação à descida do leite, o que, que a gente sabe? Então, esse é o primeiro leite, o colostro, é a vacina do bebê, é o melhor alimento que a gente tem nascido. O colostro, ele é leite também, a gente não deve desprezar esse primeiro leite. Ele é mais amarelinho, ele não é, inclusive ele tem uma cor diferente, né? É bem amarelo, é um transparente, até uma cor de mel, mais ou menos, até um pouco mais viscoso. Depois ele fica um leite de transição, que é um leite amarelado, branco amarelado, depois ele vira um leite mais branco mesmo, como cor de leite.
E a média de quanto tempo aí para chegar realmente essa terceira etapa, né, o leite mesmo?
Isso, a descida do leite, né, na maternidade, quando o bebê nasce, ele não necessariamente vai acontecer na maternidade, mas geralmente é entre o segundo e terceiro dia, 48 a 72 horas, mas isso pode demorar um pouco mais, até 5 dias, né? Alguns fatores são responsáveis, às vezes, por demorar um pouco mais a descida do leite. Por exemplo, separar, né, a mãe do bebê, se a mãe aconteceu alguma coisa, às vezes teve que ficar separado, se teve a mãe teve um sangramento muito aumentado no parto, isso pode acontecer de a descida do leite atrasar. E se demorar mais, enfim, o importante é que ela tenha orientação e saiba fazer o estímulo, né? Então, o bebê mamando o peito, ele demanda, se para casa o bebezinho foi para a UTI, por exemplo, não pôde ficar com a mãe, ela poder fazer o tenha dessa mama, tirar, esvaziar esse peito, massagear, isso é super importante. Coisas que muitas vezes não são informadas para as pessoas, né, que não poder amamentar o filho logo no primeiro dia, de tirar esse leite, de estimular essa mama para que o leite possa descer mais rapidamente.
E o bebê, ele perde mesmo peso nos primeiros dias, né? Não precisa se preocupar achando que ele não está engordando ou que seu leite não está sendo suficiente, né?
Sim, é esperado. Uma perda de peso nos primeiros dias é 10%. 10% é o que a gente considera, não vou dizer o limite, mas é uma porcentagem segura que a gente sabe que é natural, o bebê pode perder. Na primeira semana, geralmente na primeira semana de vida. Depois, em torno de 15 dias, a gente fala que o bebê ele recupera o peso de nascimento. Então, ele vai perder, depois ele vai chegar no peso que ele nasceu em torno de 15 dias. 15 dias depois, ele vai chegar ao peso que ele nasceu. Então, a gente tem um tempo aí, tem que ter paciência, calma, colocar bastante no peito, fazer tipo. Esses 15 dias são fundamentais.
E a livre demanda ajuda bastante, né, nesse caso também.
Sim. Quanto mais o bebê mama, mais você vai estimular essa amamentação, mais você vai conseguir também acertar essa pega, né, que no primeiro momento pode ter uma dificuldade. É um aprendizado.
Mas tem casos mesmo em que a mãe tem pouco leite, realmente?
Pode acontecer de ter casos de haver uma baixa produção de leite em inúmeros fatores, como eu falei, às vezes um tratamento aumentado, alguma doença que pode levar a baixa produção, por exemplo, síndrome do ovário policístico, um hipotireoidismo, um diabetes gestacional, isso, óbvio, depende muito de cada caso, e dos graus, né, que é um diabetes mais importante, ou isso não vai nem afetar, né? Não vai... tem nada. Cirurgia na mama, né? Por exemplo, uma cirurgia de redução de mama pode haver uma diminuição da produção, porque você está tirando glândula. E nesse, por exemplo, nessa ocasião, nessa situação da mãe ter isso, a gente tem que avaliar caso a caso.
Inclusive, você está amamentando, né? Está numa fase que está com uma bebezinha aí.
Sim, ela está com 3 meses. E amanhã ela faz 3 meses e está em aleitamento materno exclusivo.
Que
livre demanda.
Parabéns, então, aí. Muito obrigada pela participação, por contribuir aqui com a gente, viu?
Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.
Eu
Eu acho uma vantagem maravilhosa que aparece na internet esses dias, que é que o leite materno tem o fator anti-dengue, né? Então, assim, foi feita uma pesquisa de fora. Eu conversei com o João Aprigio, que é o presidente do Banco de Leite do Rio de Janeiro. E aí, ele falou que era uma família inteira, né? Todos estavam com dengue, menos o bebê que estava sendo amamentado. Nossa, a mãe, inclusive, do bebê estava com dengue. Olha. E o bebê não. Né? Então, assim, é o tal fator anticorpo, né? Uhum. Que, tipo, você precisa na vida.
É bem isso, né? Que você falou assim, o bebê coloca a boca no peito, é como se fosse um pendrive, plugou, plum.
É tipo
isso. O que você precisa? Peraí, deixa eu produzir.
É aquilo também que dizem que existe o leite posterior e o leite anterior. Ah, meu bebê não tá ganhando peso porque ele tá mamando pouco e ele não tá chegando no leite posterior, que é o leite mais gorduroso. Uhum. Porém... Né? Tipo, antigamente, como é que a gente colocava isso? Ah, o leite anterior, o leite posterior, tá, né? Esse leite anterior e posterior, ele pode vir... Quando você faz a livre demanda, primeiro que você não tem como ver qual leite que tá vindo, né? Uhum. E esse leite posterior e anterior, fazendo a livre demanda, ele vem a todo momento. Por quê? O bebê plugou ali no peito. O estímulo nervoso tá dizendo que o quê? Que ele tá com sede. Então, o leite vem um pouco mais aguado. Aí, de repente, ele ficou com fome. Esse leite vem mais encorpado. Ou esse bebê, ele tá resfriado, alguma coisa assim.
É, o corpo
esse leite,
já percebe.
Ele faz essa conexão, uhum, com a mãe, né? Então, assim, por que é importante a livre demanda? Exatamente por isso. Porque o bebê, ele consegue... Ele tava lá dentro, né? Ele era um integrante desse corpo lá dentro. Uhum. Então, o corpo criou esse bebê, né? Então, assim, quando o bebê tá fora e ele pluga ali na mãe, é o estímulo nervoso que indica pro corpo da mãe que tipo de leite ela tem que produzir. Uhum. Por isso que às vezes você vê a coloração de leite diferente.
Se você, né, congela, por exemplo,
exato,
o leite, dá pra você perceber.
Dá pra eu perceber.
Mas aí, então, se eu congelar um leite agora, ele doente, quando ele for mamar esse leite, pode
ele
ser
vai mamar
que
um pouco mais de anticorpos.
Ai, que belezinha.
Ah, que ótimo. Inclusive, tem protocolos, assim, de gêmeos, né, que a mãe começa a estimular com 36 semanas.
Porque se um tá doente,
semanas.
O outro não, como que faz? Você vai produzir pra aquele, mas vai pros dois.
Vai pros dois. Né, tem uns protocolos de mães gemelar, né, que a gente estimula, né, a produção de leite antes do parto. Né, então, assim, com 36 semanas, existe um protocolo de você ir tirando esse leite. Uhum. Né, que, na verdade, é o colostro. Né, então, assim, você vai estimular essa mãe e você vai armazenar. Então, às vezes, armazena-se...
Ah, pra ir armazenando.
Pra ir armazenando. Porque, assim, um primeiro momento, né, tipo, você tá amamentando gêmeos. Então, assim, o colostro é pouquinho, pouquinho, é muito pouquinho, né, o leite. Uhum. Então, assim, pode ser que aquela mãe fala, meu leite não tá suprindo, meu leite são duas crianças.
Aí você já pega
o esgotamento,
congelado,
né, ele é muito grande. É, tipo, eu lembro, assim, era minha avó, minhas duas avós e a minha mãe em casa, tipo assim, olhando pra mim, sofrendo, falando, Verônica, não sei o que. Eu falei, não, eu vou, dou mamar e durmo um pouco, vocês ficam, 20 minutinhos. Então, eu ficava nessa. Tipo, cada hora uma com elas no colo.
Você não amamentava deitada também, não?
No começo, não tinha como, porque elas eram muito pequenas. Uhum. E o meu peito, ele tava grande no momento, então eu tinha... E não tinha como, eu fiz cesárea, né? Eu tive pré-eclâmpsia. Então, eu não tinha como amamentar deitada. Primeiro que eram duas, primeiro que eram, uhum, duas crianças muito pequenas. Eu tinha medo, sim, a minha cama era meio mole, né? Então, assim, até pra fazer uma cama compartilhada, você tem que pensar num tipo de colchão que seja mais duro, de repente um ortopédico pro bebê não afundar, pra você não afundar, pra sempre ficar uma superfície, uhum, plana, né, pra amamentar. Então, tem uma série de fatores, então não é uma coisa simples. Ah, mamãe, ela nasceu e eu vou amamentar e vai ser tudo lindo. Não, não vai ser tudo lindo. Né? Poucas são as
eu
pessoas.
Conto, você conta.
Poucas são as pessoas, assim, que eu converso e falo assim, ai, foi tudo lindo. Eu acho que eu nunca encontrei ninguém que, assim, foi tudo lindo. Né? Porque vem a exaustão e junto com a exaustão vem ali também a sua convivência com as, uhum, pessoas ao redor.
Sim.
Né? Porque um filho
ouvindo,
não é só seu.
É. Eu, né, ficava ouvindo muito, mas já tá dando mamar de novo? Mas nossa, você dá mamar o tempo inteiro. Mas, é, o tempo inteiro você vai ficar ouvindo, ou se você não der mamar, vai ouvir o contrário.
Eu
também
lembro de uma amiga minha que ela foi me visitar na terça e eu tava sentada na cama com a almofada com as duas meninas. E ela voltou na quinta. Ela, Verônica, você tá com a mesma roupa e na mesma posição. Eu falei, sim, querida.
Bem-vinda ao puerpério.
Se você voltar aqui daqui a um mês, talvez eu esteja aqui. É tipo isso.
Agora, em relação à preparação, você falou de tirar o colostro e tal. É mito de passar a bucha, daquela preparação que tem gente que fala, passa a bucha no seu peito pra calejar antes de
passa,
nascer.
Mãe.
E olha que eu ouvi de bastante gente. Aí eu nunca fiz pela... Eu, na verdade, fiz um dia. Eu falei, Jesus, é uma coisa que dói, eu não vou fazer. Eu falei, se eu vou sofrer agora, eu prefiro sofrer quando nascer e estiver dando mamar.
Você pode machucar o seu peito, né?
Aí depois eu fui ver que não, é mito e tal. Mas muita gente fala isso, né?
Muita gente. Muita gente não sabe e também a gente também não estuda isso. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente está gerando uma vida... A placenta, ela envia estímulos pro corpo, né? Então, assim, a gente tem as areolas que elas escurecem, né? Quando elas escurecem, tem as glândulas de Montgomery que crescem ali, né? E elas produzem uma oleosidade para esse mamilo, né? Então, assim, quando a gente toma sol, a gente resseca o mamilo, né? Quando a gente passa bucha e um sabão, por exemplo, a gente tira essa oleosidade dessas glândulas e que aí realmente podem dar algum problema, né, pra mãe. Então, assim, essas glândulas que se formam na gestação, elas são muito importantes. Então, quando a gente faz alguma preparação do peito, a gente tá tirando essa preparação natural do nosso corpo, né? Então, assim, a gente pode realmente ter alguns problemas... mais pra frente, como fissuras, rachaduras, porque a gente tirou essa oleosidade do corpo, né? Então, assim, a bucha vai machucar,
tá,
né? Em alguns... Tem pessoas que falam, nossa, mas eu passei a bucha, foi ótimo, não tive nada.
Seria melhor ainda.
É, assim, você deu sorte, né? Então, assim, é como eu dizer assim, ah, todo bebê que mama madeira vai te mamar? Olha, pode ser que sim, pode ser que não.
Aliás, o que que acontece isso da mamadeira, dessa confusão de bico, né? Porque é uma coisa que eu tenho dúvida mesmo, assim, em relação a isso. Porque eu fui uma pessoa, na primeira filha, eu quase não dei. Na segunda, eu já, assim, ia sair com a primeira e deixava leite congelado, qualquer coisa da mamadeira. Sempre deu em mamadeira, né? Nunca foi em colherzinha, ou copinho e tal. Mas sempre que eu vou indicar, eu falo pra dar em copinho copinho e em colher, porque eu sei dessa confusão de bico. Mas é que no meu caso, nunca rolou assim. Meus filhos, o segundo até o terceiro, mamou bastante, assim, de eu deixar congelado e dar em mamadeira e não dá nada.
Mamaram até quanto
tempo? Foi sorte. Eles ainda estão... A Mai, a primeira, eu desmamei com 1,3... Eu já estava grávida de 6 meses, 7 meses, e doía muito meu peito, estava muito sensível. Não, e eu sempre tive na cabeça que eu queria amamentar pelo menos 1 ano e que eu não queria amamentar os dois ao mesmo tempo. Eu acho lindo, tá? Muito mesmo. Eu acho muito legal quem consegue fazer os dois, acho interessante e tudo. Eu, Thaís, não conseguiria amamentar os dois porque foi muito cansativa a minha primeira, foi assim, ela demandava muito, ficava no peito o dia inteiro e tal. E eu falei, putz, se a segunda for assim, eu não vou dar conta dos dois. Então, eu prefiro estar com a primeira, precisa mais de mim, prefiro estar mais pra ela e tal, e pra eu também estar mais inteira. Então, eu comecei o desmame, fiz o desmame durante 3 meses. Primeiro, tirei o noturno, que era o mais difícil, e depois eu fui tirando de dia, assim. Ela pedia, ai, não quer uma água e tal, né? Se chorava, eu dava. Mas fui tirando aos poucos, demorou 3 meses. A segunda foi a mesma coisa, eu desmamei com I7, mas no caso dela, eu tive... com I7, isso. E no caso dela, eu já estava grávida também. E eu tive repulsa. É outra coisa que eu queria conversar sobre. Não sei se você já pegou caso assim, já conheceu.
Perturbação na amamentação.
É porque tá grávida, aí são os hormônios, o que que é? Eu tive repulsa que eu já estava grávida. Aí eu fui ler sobre isso, eu não achava coisa sobre isso. Textos, até para mostrar para meu marido. Ele, ai, que horror. Ele comenta, coitada, e como você tá tendo repulsa? E como então você vai amamentar o outro? Você não vai querer amamentar o outro? Eu, não, é por ela. E assim, eu não achava textos para mostrar para ele, mas eu sabia que era normal por roda de conversas, né, de pós-parto que eu ia, e de pré-parto. Mas é normal? Por que que isso acontece? Porque eu sei que eu vi ela chegando, ela começava a mamar e eu, ai, não quero, não queria dar mamar, sabe?
Sim. São as perturbações mesmo, é um distúrbio hormonal.
É hormonal.
É hormonal,
tá?
Né? Então, assim, pra gente saber também, a gente teria que fazer exame hormonal pra ver o que que tá desregulado no seu corpo pra você tá tendo essa, tipo, não mama em mim.
O que se sabe é que é comum e que é hormonal.
É comum, acontece muito. Às vezes as pessoas nem sabem que estão passando por uma perturbação na amamentação, né? É exatamente aquilo que eu falei. É falta, às vezes, de apoio. Daquela criança só depender de você, né? Tipo, só eu amamento. Se ela não amamentar, ela não vai, sabe? Tipo, é assim, eu sou responsável por essa criança, né? Que é o que acontece com as mães, num modo geral, só a mãe é responsável. Se a criança tá fazendo alguma coisa ali, cadê a mãe dessa criança? Né? Então, assim, é uma perturbação de tipo, eu preciso dar conta disso aqui, eu não estou conseguindo dar conta disso aqui porque eu tenho milhões de coisas ao meu redor, o meu corpo está passando por um processo hormonal, e esse apoio, ele não vem da forma que você precisa, porque nem você sabe o que você está falando, o que você está sentindo, uhum. né? Você nem sabe pedir essa ajuda, exatamente por não saber que Sim. você pode pedir ajuda,
Sim.
né? Então, assim, uma das dicas que eu dou com uma perturbação na amamentação é realmente, sentiu, para... Fala, olha, eu preciso de um momento. Aí você vai, toma um banho, toma um café, sei lá, faz uma coisa que você gosta e volta. Uhum. Né? E pode ir repetindo esse processo sempre. Uhum. Até o momento que essa perturbação, ela dá uma cessada. Tá. Né? Porque, assim, é hormonal, né? Tipo, a gente tá passando aí por uma chuva de hormônios. A gente já passa mensalmente, né? Uhum. Tipo, com toda quebra de óvulos, enfim, menstruação. Então, assim, eu já vi mulheres com perturbação na amamentação, tipo, estando menstruadas, tipo, um período de TPM bem louco. E aquela criança, assim, encosta e fala assim, mano, a última coisa que eu quero é que alguém encoste em mim,
Sim.
né, então assim, pra essas horas é imprescindível uma rede de apoio que possa estar ali fazendo, sabe, essa contenção do lado,
tá.
né, então assim, ninguém amamenta sozinho, né, tipo, eu falo muito isso porque assim, se eu fosse amamentar sozinha, eu não conseguiria amamentar sozinha, se eu não tivesse ali a rede de apoio, e a realidade é que muitas mulheres não têm rede uhum. de apoio, tem muitas mães, né, que tipo, beleza, tá todo mundo ali ao redor, mas o pai trabalha até tarde, a mãe vem uma vez na semana, né, então assim, ah, deixa na creche, então assim, essa perturbação, ela vem.
E aí, voltando que eu tava falando, né, da confusão de bico, que você uhum. perguntou quando que eles pararam de mamar, foi nessa fase. Mas eu não sei, o que eu entendo como confusão de bico que eu vi na época comentarem, era o quê? Ah, porque daí na mamadeira fica mais fácil dele mamar, então quando vai pro seu peito tá mais difícil, por isso que ele acaba não pegando. Aí eu falei, ah, então por isso que meus filhos acho que não largaram o peito, porque eu acho que eu usou que meu peito é bico 7 da 20, sabe, na mamadeira. Porque sai leite pra caramba, eles plugam, aconteceu isso várias vezes com eles, assim, no comecinho. Mamava, eles tiravam a boca, assim, e fica jorrando leite na cara, sabe? Ah, desesperada, tampa o peito e tal. Então, assim, como eu tenho muito leite, aí eu falei, provavelmente por isso que eles não tenham largado. Mas não é só por isso, é por conta também do formato do bico, da mamadeira, que eles então, acabam confundindo. O que é essa confusão de bico?
A confusão, tem dois tipos de confusão. Tem a confusão de bico e a confusão de fluxo. Né? Tá. Então, assim, a confusão de bico, a premissa dela, assim, é que acontece. O bebê, quando ele vai mamar no peito, o bico, ele aumenta cerca de 3 vezes dentro da boca do bebê.
Olha,
então, o bebê, por exemplo, assim, tipo, o bico, ele aumenta, por exemplo, se ele é, sei lá, do tamanho de uma falange, ela aumenta até 3. Então, ela vai ficar do tamanho desse dedo aqui inteiro, né? Então, assim, ele vai fazer uma força de sucção, né? E vai lá pra garganta. Ele nem esse leite nem entra em contato, por exemplo, com os dentes, com a língua, nada. Ele vai direto lá pra dentro.
Tá.
Né? A mamadeira, não. A mamadeira, ela não aumenta, né? Então, ele faz essa sucção bem na ponta ali da mamadeira. Então, quando o bebê vai pro peito da mãe, ele não
estranho.
Vai pegar a auréola toda e fazer a sucção da forma eficaz. Ele vai pegar no bico. E aí, quando ele
machuca.
Pega no bico, machuca.
Mas isso acontece mais quando ele mama muitas vezes na mamadeira ou pode acontecer de poucas vezes?
Pode ser uma vez.
É mesmo?
O que acontece? É exatamente por causa dessas... Porque são duas confusões ao mesmo tempo, né? Porque assim, você não tá fazendo leite, você faz... Eu costumo dizer que a produção de leite, ela é feita ondas, né? Uhum. Então, o bebê, ele suga, o leite vem. Ele tá engolindo, o leite tá produzindo. Então, o leite vai de novo. Então, assim, é um vai e vem, né?
Uhum.
Tipo, produz, vem, produz, vem. Então, nesse momento que ele tá engolindo, que ele tá tentando sugar de novo e o leite não vem, ele já ficou irritado. Por quê? Porque a mamadeira, ela é direto, né? Você bota uma mamadeira de 300 ml na mão da criança, ela vai sugar aquilo direto. Então, quando ela tem que ir pro seu peito e ela faz o esforço, e além de tudo, ela tá com a pega diferente, né? Porque ela vai ficar assim, beleza, na mamadeira eu mamo assim, no peito eu mamo assim.
Uhum.
E aí, nessa mamadeira vem muito mais leite do que quando eu mamo o peito, ela vai ficando irritada e ela começa a rejeitar. Né? Porque ela começa a ficar irritada, porque ela tem que fazer muito esforço
tá.
para aquela quantidade de leite. Inclusive,
e aí, depois de um tempo, volta a mamadeira, daí confunde de novo.
Confunde de novo. Inclusive, na colher dosadora, que é uma das opções que menos ocorre a confusão de
uhum.
bico, né? Que não tem confusão de bico com a colher, mas ela pode ter confusão de fluxo. Né? Então, assim, você não. A mamadeira, ela tem que ter uma posição correta, meio na horizontal, e apertando aos pouquinhos para esse bebê não ter uma grande quantidade de leite. Porque se ele tem essa grande quantidade, ele fala: olha, eu consigo mamar tudo isso nessa mamadeira aqui de colher,
uhum.
né? Quando ele vai pro peito, ele também começa a rejeitar. Porque ele fala: opa, tipo, eu quero mais esse leite. Né? Então, assim, aí tem essas duas confusões.
Entendi.
que dão uma pirada na cabeça das mães. E a gente pouco fala, né?
Sim. Eu queria finalizar aqui a nossa conversa falando sobre amamentação em público. Que eu acho que é outro caso aí, né? É, já tiveram casos da gente ver aí na mídia, em companhia de avião, em lugar público, em praça, em restaurante, a mãe ser privada de amamentar, né? Enfim, mais uma questão do século aí 21, a gente tem que ficar discutindo sobre ser um absurdo amamentar, colocar lencinho, né? Uma fraldinha em cima.
Isso.
Tem alguma lei? Eu não sei se é estadual ou é nacional, você sabe?
Então, tem o projeto de lei, que é para todo mundo, e tem umas leis de estado, tipo em São Paulo tem, no Rio tem, acho que outros estados eu não sei te dizer, mas, né, tipo, meio que vale para todo mundo.
Que é assim, se o estabelecimento reclama, você pode processar o estabelecimento,
sim,
seria disso.
É, tem uma multa, acho que é R$2.500.
Porque, assim, é um absurdo a gente ter que se sentir mal com isso. É, no começo, tiveram algumas vezes que eu sentia mal mesmo. É, não só... Porque pode até falar para não amamentar, mas a gente já recebe olhares, né? Aqueles, sim, olhares, assim, o que você está fazendo, amamentando aqui. Já teve caso, inclusive, de eu me sentir super mal, de caso de homem ficar olhando com um olhar mais sexual mesmo, sexualizando aquele momento do que, né, porra, você está amamentando seu filho, sabe?
É, e que você... o peito, ele não é um órgão sexual, né? Na fisiologia do corpo, o peito, ele não é sexual. Ele tem terminações nervosas e se sente ali e tal, mas fisiologicamente ele não é, né, um objeto, uma parte sexual do corpo, mas se tornou. Né? E aí a gente encontra essas, né, uns olhares e tal. Eu já... uma mulher, né? Geralmente também vem muito de mulher, né? Que fala assim, meu marido tá olhando pro seu peito, então você deve tampá-lo. Falo, querida, você fale para o seu marido parar de olhar, né, para o meu peito, porque assim, eu estou amamentando. Né? Já aconteceu comigo uma vez essa. E uma senhora também que falou para eu parar de amamentar porque eu parecia uma cachorrinha. Porque,
gente,
eu tinha dois bebês,
isso,
plugados no meu peito.
Que absurdo.
Eu fiz uma kizumba.
Eu imagino.
Eu fiz uma kizumba. Eu fui pra Fátima até falar disso.
É? Nossa, eu tenho medo de não ter reação na hora, sabe? De tão absurdo que é.
Sim. Você
falar, gente, que medo de não ter uma reação, porque é tanta coisa que você quer falar naquela hora. De você chegar e xingar e falar, pelo amor de Deus.
É muito louco que você a gente precisa de uma lei pra conseguir amamentar.
Muito,
né,
louco isso. A gente voltar, louco, né? E olha... A gente precisa de uma lei para falar que você pode alimentar o seu filho na hora que ele está precisando de você. E aí tem lugares que montam lugares de amamentação que muita gente acha lindo, legal, vamos sentar, amamentar no sofazinho, num lugar longe de todo mundo, que, beleza, tem suas vantagens, mas, pô, isso mostra que a gente tem que lutar muito ainda, sabe? Ter um lugar separado, sim, exclusivo e quieto, longe de todo mundo para amamentar seu filho. E a amamentação me trouxe uma coisa assim de, tipo, acaba você banaliza seus seios também, né? Porque o que eu tinha de vergonha antes, sempre tive, não sei o quê, em vestiário. Meu, depois você amamenta, é ter o peito pra fora o tempo inteiro.
Eu
ainda mais que eu amamento há 5 anos, né? Sem parar.
Você
é a vizinha pelada de alguém.
Não, se você não tem uma vizinha pelada, querida, você é a vizinha pelada de alguém. Com certeza. Eu sou, eu moro no primeiro andar ainda. Seu.
Mas é, gente, é peito pra fora o tempo inteiro.
É.
E eu acho, eu tive muito essas discussões assim com meu marido, que graças a Deus tem uma cabeça mais aberta e tudo, né, pra essas coisas. Então era o tempo todo, cara, ele falando, não, você não vai se intimidar por causa dessas pessoas. É difícil a gente não se intimidar também, porque a gente vive numa sociedade machista, olhares, né, o que me intimidava não era uma pessoa se incomodar de eu estar amamentando. Era um olhar de um cara olhando meu seio com um olhar de...
E quando ele olha, ele coça o saco ao mesmo tempo.
Aff, Maria, socorro.
E, normalmente, você é o quê? Eu, por exemplo, estava sempre sentada no chão, porque eram duas crianças, né? Então, assim, o lugar mais seguro para eu estar...
Sentar no
chão. É perna no chão, porque não tem onde
do
cair.
Do chão não passa.
Né? Então, assim, você fica onde? Na altura do pinto da pessoa. Aí...
Então, você vê...
Mano, era assim, absurdo. Eu ficava assim, gente, não tô acreditando.
É o abuso...
É um abuso.
Absurdo, assim. Então, a gente sofre com isso também. Então, eu entendo as mulheres que vão para um cantinho amamentar. Porque,
sim,
eu entendo não se sentir bem com isso. Porque por mais que também meu marido chegasse e falasse, cara, vai lá. Se olharem de novo, põe os dois peitos pra fora, até o que você não tá amamentando. Deixa pra fora o outro, sabe? Então, assim, a gente ainda tem muito o que discutir sobre isso. Sobre a amamentação.
É importante um mês inteiro, uhum. E é um mês inteiro falando mesmo. E não é um mês inteiro pra falar de quem não conseguiu amamentar. É pra ajudar que outras pessoas possam amamentar. Né? Então, assim, não é um mês pra, tipo, ficarem falando, ai, meu Deus, eu não sou menos mãe porque eu não amamentei. Não, você é uma mãe ótima. Inclusive, uma mãe que acorda de 2, 3, 4, 5 vezes na madrugada, vai até a cozinha, faz uma mamadeira, uhum. Volta, bota o bebê pra dormir, eu considero essa pessoa mais mãe do que eu. Porque, assim, eu...
Põe e durmo junto.
Durmo sem blusa. E, assim, ó, aprendi a dormir de barriga pra cima.
E porque o bebê já vem, né?
É open bar. É tipo assim, você pode beber aqui e eu... Gente, sério, eu nem acordo. O meu sonho é colocar uma GoPro no teto, aquelas que gravam no escuro, e ver o que acontece de madrugada no meu quarto.
Você nem sabe.
Eu não sei mais, eu não sei mais. Elas, quando 9h30, elas vão lá,
adorei.
Mamam e saem. Eu fico fugindo a noite inteira delas, assim, né? Tipo, eu deito com as duas, beleza, elas mamam e dormem. Aí elas soltam, ou eu solto, e são dois colchões de casal. E aí eu vou pro outro lado. Daqui a pouco, quando eu olho, tá as duas em cima de mim de novo. Aí eu saio, vou pro outro colchão.
Você com duas ainda, loucura. Porque acontecia de eu acordar de madrugada com o peito pra fora. Eu não sabia o que tinha acontecido. Não lembrava se eu tinha tirado pra dar, se ela puxou. Porque vai ficando maior, é isso, né? Ela já tem autonomia. Deixa eu puxar aqui que eu quero mamar.
Não, elas me escalam, gente. É uma coisa muito doida. Eu falo, gente, como é que eu vou fazer pra viver em sociedade de novo quando tem duas crianças que me escalam e botam meus peitos pra fora no meio da rua?
Enquanto eu tô conversando, nem percebo.
Isso, é isso. Aí eu falo, gente, é por isso também, né? A sociedade não tá preparada pra um bebê que vai lá, escala a mãe, mama, não sei o que lá, abaixa, porque elas abaixam também e vão embora. Né? Então, assim, a amamentação em público, ela precisa ser normalizada.
Sim.
Né? Tipo, antigamente, quando... Tem a parte de, tipo, você é uma dama, né? Você não pode amamentar. Então, tem a parte das amas de leite, né? Que amamentam os filhos e tal. Então, assim, aquela mulher, ela é, tipo, intocada. Ela, meu Deus, eu não posso ter um comportamento mamífero. Eu não posso ter um comportamento da minha espécie, apesar de eu ser da minha espécie. Porque não é uma coisa muito legal. Por isso que eu acho que amamentar é muita resistência hoje em dia. Né? É muita resistência. Você amamenta... Eu nem falo, tem uma frase assim que me incomoda também, que é a amamentação prolongada. Na verdade, ela não é prolongada, né? Ela é adequada para aquele bebê, aquela necessidade daquela criança de sucção.
Prolongada, né? Com base no quê, né? Qual é a referência?
Ah, prolongada porque a OMS diz que o ideal é, tipo, 6 meses, depois tem 1 ano, depois com 2 anos, que seria, né? Mano, com 2 anos, você tá numa fase das crianças, daquela terrible two, que as crianças estão enlouquecidas e, tipo, ficam gritando. Gente, elas ficam de boas se tem peito. O que você faz? Uma criança se jogou no chão, birra no mercado. Você senta ali, dá uma mamar, tudo bem, tudo lindo. Vamos levantar, vamos embora. Né? Então, assim, é um porto seguro, é uma segurança. Uhum. Mano, é uma das coisas que eu uso pra, tipo, ficar em paz. Às vezes, estou muito cansada. Eu deito e falo, venha mamar. Tô descansando,
open
né?
Open bar. Uhul!
É muito doido, é muita...
Verônica, a gente tem dois quadros aqui, e para finalizar, eu queria te perguntar. O primeiro é o que te torna uma mãe real? O que faz de você uma mãe real?
Uma mãe real? Depois que os filhos dormem, eu vou para a cozinha comer em paz. Como boa taurina. Porque, cara, é uma doideira. Tudo que eu como, elas querem pegar, entendeu?
Então, você nunca mais come sozinha, né?
Nunca mais você come sozinha. E, sim, se você não... ainda tô na... aquelas recomendações, né? Tipo, sem açúcar, sem fritura e tal. Então, assim, a minha alimentação é igual a delas. Né?
Elas
então,
dormem, assim, aí você frita alguma coisa.
O quê, minha filha? Eu peço batata frita, eu peço hambúrguer, eu como aqueles biscoitos de isopor. Eu vou na rua, eu vou direto no açaí, entendeu? Que tem xarope.
Quem nunca?
Me dá esse negócio. Isso me torna uma mãe real, assim. Tipo, minha relação com a comida é diferente quando eu tô com elas e quando eu tô sem, porque... Assim, você querer o bem pro seu filho, né, te dá algumas privações também. Uhum. Então, é como bebês aprendem pelo exemplo. A mãe real é quando eu tô sem dar o exemplo, sabe? Tipo, não sou a pessoa que quero dar exemplo agora, então eu vou comer aqui, isso aqui.
Bom, e o outro quadro que a gente tem uma dica da semana pra você dar aí uma dica de qualquer coisa. Um livro, um filme, uma série, uma música, um lugar, qualquer coisa aí que você ache legal pra indicar pras pessoas pra essa semana.
Pra essa semana? Eu acho que a gente tá num momento assim que... a gente precisa mudar, né? A gente está numa época de transformação, né, na vida. A gente precisa criar seres humanos melhores, né? É, eu insisto muito em falar sobre o patriarcado, o machismo, o feminismo. E o feminismo, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para a mulher, ele é bom para o homem, ele é bom para as pessoas mais velhas, para as crianças, né? Então, tem um livro que é Como Criar Crianças Feministas, né? Que ele é ótimo. E que acho que a gente precisa criar esse senso, né? Nos meninos e nas meninas. Porque os meninos, eles estão bem. São crianças que crescem não podendo chorar, não podendo expressar os sentimentos, uhum, né? E é muito importante expressar os sentimentos. E eu acho que é você incentivar as pessoas ao redor a falar sobre os sentimentos, né? Porque quando a gente não fala sobre eles, a gente acaba entubando algumas coisas e deixando, né? Tipo, a desejar coisas que a gente gostaria de fazer na vida, a gente não faz porque os sentimentos estão ali dentro e não são postos para fora, né? Eu acho que muito disso vem desse patriarcado, desse machismo, né? De você precisar se enquadrar em algum padrão, uhum, né? E o feminismo, eu acho que é isso, é a libertação dos nossos corpos, da nossa mente, né? É, o meu corpo, minhas regras, ele não é para todo mundo, né? Porque normalmente, por exemplo, uma experiência pessoal, quando eu tive as minhas filhas, né, eu já tinha mais de 26 anos, e, por exemplo, uma mulher, ela só pode ligar as trompas, por exemplo, pelo Estado, se ela tiver mais de 26 anos e mais de 2 filhos, e se ela for casada, né, eu não sou casada. E aí a minha obstetra virou pra mim e falou assim, ah, mas você ainda tem idade reprodutiva, Verônica, vai que você casa e um homem quer ter filho com você. Eu falei, mas eu já tenho 2.
Você casa também, você quer ter filho. Até nessa frase, e o homem quer ter filho com você.
Aí eu falei, mas eu já tenho 2 filhos. Se ele quiser ter um filho, ele que se vira. Não tô nada a ver com isso, né? Ah, mas você pode mudar de ideia. Eu falei, tá. E aí eu fui depois pesquisar, né? Pelo SUS, a mulher, ela precisa de um ok. De um homem pra poder ligar as próprias trompas.
Gente, que absurdo.
Então, assim, pra quem
2019.
É, né? Uhum. Pra quem é o meu corpo, minhas regras. Se você tiver dinheiro, você faz pela rede particular. Uma operação custa 15 mil reais, mas... E aí, como é que você controla essa taxa, né? De mulheres mais pobres, né? Ela vai continuar fazendo filho. Como é que você não controla? E aí você eleva o número de pobreza do país quando você não tem um índice, né? Dessa mulher que pode realmente ter o meu corpo, minhas regras.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que o feminismo, ele fala sobre isso, né? Tipo, sobre o direito que você tem sobre o seu corpo, né? Então, tudo que tá dentro dele é meu. Se eu não quiser seguir com uma gravidez, é o meu corpo, uhum, né? É um direito
isso
meu.
Isso que eu ia falar. Entra também no debate do aborto.
Exato.
Entra no da pílula, inclusive, né? Por que não inventaram ainda uma pílula masculina para, né, os homens tomarem?
Inclusive, eu li uma matéria
recentemente. Eu li falando, eu não sei se é real. Não, me contaram que fizeram uma pílula, porém não foi pro mercado quando viram a quantidade de coisa ruim que acontecia no corpo do homem. Que são as mesmas que acontecem na mulher.
Feminina. Que e o produto aí, é caro.
Exato.
Né?
Porém, mulheres se enchem de hormônio, quantidade de desvantagem e prejuízos que tem. E o homem lá, lindão.
E no final, a mulher é o quê? Louca, né?
É.
Por quê? A chuva de hormônio, a gente quer o quê também, né?
Exato.
Fazer o quê?
Muito
então,
bom.
Como criar crianças feministas.
Muito
começa
obrigada
por aí.
Pela dica, muito obrigada por ter vindo aqui, ter topado falar com a gente, compartilhar essa experiência com a gente. Obrigada, viu?
De nada.
E a gente se vê então na próxima semana com um novo episódio, um novo tema pra você aqui. Até lá, tchau, tchau.
E casa a gente conversa.